São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 10 de novembro de 2021, Dia da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento, Dia do Doente Auditivo da Esquadra Brasileira da Indústria Automobilística, Dia do Intensivista, Dia da Nota Fiscal, Dia de Prevenção de Combate à Surdez, Dia do Ruralismo e Dia do Trigo.
Esta edição 13.736 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, mas a nebulosidade deve aumentar e há expectativa de pancadas de chuva de forma isolada a partir da tarde e à noite. A temperatura continua em elevação, faz calor, os termômetros marcando 28 graus e meio.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
SUS tem queda de 23% nos procedimentos na pandemia.
Devolução de imposto pode beneficiar um em cada três no Brasil.
Inglaterra vai impor vacinação obrigatória a profissionais de saúde.
O governo estuda criar um fundo para combustíveis.
Cerca de 30% dos brasileiros têm gordura no fígado.
Mais um suicídio em Monte Alto. Senhor de 65 anos tira a própria vida.
O Lions Clube realiza sábado testes de glicemia e pressão.
E hoje várias partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Infelizmente, hoje pela manhã, a polícia foi acionada até a rua Jeremias de Paulo Eduardo, onde um senhor de 65 anos tirou a própria vida. Nota triste, é claro. Vocês podem acompanhar pelo Facebook aí, pela foto, as viaturas da polícia lá no local, na Jeremias de Paulo Eduardo. Infelizmente, esse senhor de 65 anos, não sabemos o motivo, dizem que está com problema de saúde, tirou a própria vida. Mas é mais um suicídio aqui na nossa cidade. Quero agradecer o Danilo, Danilo Pico, foi lá, fez a foto para quem? A foto, né? Tá certo, não tô entendendo, tudo bem? Mas é a nota triste que a gente precisa registrar aqui, mais um suicídio em nossa cidade. Já fizemos aí várias campanhas, o Rotaract também realizou várias campanhas, SOS Depressão, que leva as pessoas a tirarem a própria vida, né? Então nós temos que abraço lado pela foto, pela reportagem, tá bom, Benê? Um abraço. É o Jornal Cidade Sol e fica ali vizinho, de frente, onde aconteceu esse suicídio na rua Jeremias de Paulo Eduardo.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse ontem que o governo avalia criar o que chamou de colchão tributário. Colchão tributário e também uma reserva estabilizadora para conter a volatilidade do preço dos combustíveis. Ele também afirmou que está em avaliação reduzir impostos federais, mas ressaltando que para isso é preciso uma compensação, então.
Estão perguntando o que o CAPES de Monte Alto está fazendo com quem está com depressão. As pessoas que procuram o CAPES, eles recebem um tratamento, medicamento, atenção, a dedicação, o carinho. Não sei se esse senhor estava sendo inserido pelo CAPES. As pessoas precisam procurar o CAPES que faz esse atendimento com pessoas que estão com depressão. Mas as pessoas que procuram o CAPES que estão com depressão aí, recebem todo tipo de atenção e de medicamento, também o tratamento, também no CAPES aqui de Monte Alto.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais, cumpriu ontem novos mandados de busca e apreensão na investigação da morte do funcionário de um motel em Marília. Armas foram apreendidas em endereços do coronel aposentado da Polícia Militar, Dubian Barbosa, que é dono do motel, está preso, suspeito do crime que aconteceu no estabelecimento no dia 31 de outubro. Daniel Ricardo da Silva, que tinha 37 anos, foi morto a tiros quando chegava para trabalhar no motel. Segundo o delegado, em outro motel de propriedade de Dalbian, foram apreendidas pistolas e revólveres escondidos em uma laje. Ainda segundo o delegado, algumas armas são raras e de uso restrito, inclusive do exército norte-americano.
O Lions Club estará realizando aí testes de glicemia e de pressão arterial no próximo dia 13, sábado agora, das 8 às 12 horas e 30 minutos, na sede do Lions Club, que fica na rua Duque de Caxias, 196. No domingo, dia 14, é o Dia Mundial do Diabetes. Então vamos fazer um teste de glicemia e de pressão? Aproveita, é grátis, será no próximo sábado, das 8 às 12 horas e 30 minutos, na sede do Lions Club, que fica próximo da nossa rodoviária. Vamos divulgar também os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 9, a cidade registrou 6 novas notificações de Covid. Pacientes aguardam resultados do exame, isolamento domiciliar. Tivemos 3 novos curados da Covid, 2 mulheres de 16 e 43 anos e um homem de 11 anos. E um paciente que continua internado na UTI, esse paciente de Monte Alto. Estamos com 7 pacientes em tratamento. 1 está na UTI, 6 no isolamento domiciliar e 10 aguardando resultados do exame. Disque Covid 3241-1023.
A pandemia do novo coronavírus impactou os procedimentos realizados pelo SUS. Houve redução de mais de 900 milhões de atendimentos e ações nesse período. Os dados são de um levantamento da Fiocruz, ao qual a Folha de São Paulo teve acesso. Para comparação, foram usados dados pré-pandemia de janeiro de 2018 a junho de 2019. Foram 4,058 bilhões de procedimentos no período pré-pandemia, contra 3,114 bilhões durante a crise sanitária. Redução total de atendimentos de 23,25%.
Ontem nós tivemos uma partida pela Série A e o Grêmio venceu. O Grêmio venceu o Fluminense por 1-0. Mesmo assim, o time gaúcho continua na zona do rebaixamento. Hoje nós teremos, às 18h30, Atlético do Paraná e Ceará. Às 19 horas, Atlético Mineiro e o Corinthians, Santos e Bragantino. Às 20 horas e 30 minutos, tem Palmeiras e Atlético de Goiás. Às 21 horas e 30 minutos, tem Fortaleza e São Paulo, Sport e América Mineiro, Juventude e Internacional.
11 horas e 9 minutos.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Ela é toda vermelha e fica bem na esquina. A Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati tem farmácia popular e ainda medicamentos com 90% de desconto. Dipirona gotas 20 ml apenas R$2. Sabonete Dove R$1,99. Pomada para assadura Baby Med R$4,99. Desodorante Rexona R$10,90. Drogaria Total, a farmácia do seu bairro bem perto de você. Avenida Antônio Forçati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, de plantão nesta semana e no feriado, dia 15, segunda-feira. Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago.
Você pode ganhar.
São muitos prêmios de R$20 mil por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
Que grandes ofertas.
Banana Nanica, o quilo no Savigan, R$2,98. Café Vasconcelos 500 gramas, R$12,90. Arroz Pop 5 quilos, R$15,80. Batata de primeira, o quilo, R$2,98. Leite News, 1 litro, R$3,15. No cartão Savinhago, R$2,95.
No final, 18 carros, um por cidade.
Savinhago, um novo tempo vai brilhar.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem. Amarelinha Supermercado.
Ofertas nessa quarta-feira. Arroz tipo 1 vibrante 5 quilos com cartão Amarelinha pague R$13,90. Ovos brancos médios 12 é R$4,99. Melão amarelo quilo com cartão Amarelinha pague R$2,99. Limão Taiti o quilo R$1,49.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Tá.
São 11h14, a hora da notícia, segunda edição.
Na próxima segunda-feira é feriado, dia da proclamação da República. Comércio, lojista, bancos, lotéricas, tudo fechado, hein? Se tiver algum compromisso, é até sexta-feira só. Ou senão depois na terça-feira. Claro que se vence na segunda, não tem juro nenhum. Mas cuidado aí que se vencer na sexta, você vai pagar só depois na terça, tem juros, tem tudo isso. Então, olha, dia 15 é feriado, tudo fechado. Na prefeitura também. Acontece que só os setores essenciais é que estarão funcionando. Faleceu em Monte Alto o senhor Adilson Aparecido Dávila, com 50 anos de idade. Era casado com a senhora Jânia Aparecida de Souza Dávila. Deixa filhos, netos e familiares. O velório dará início às 13 horas e o sepultamento será em horário a ser anunciado para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do senhor Adilson Aparecido Dávila, mais conhecido como Ferrugem, com 50 anos de idade, que descansa em paz.
A Prefeitura de Araraquara lançou um projeto Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore, objetivo de aumentar a cobertura vegetal da cidade e equilibrar o contingente populacional com área verde existente no município. As primeiras mudas foram plantadas na última segunda-feira em uma área às margens do Córrego das Cruzes, no Jardim Igaçaba. Agora, a primeira fase do projeto serão plantadas 1.279 mudas, correspondente ao total de nascimentos na cidade entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021. A segunda fase prevê o plantio de mais 1.821 mudas, quantidade que corresponde ao número de nascimentos de fevereiro até outubro de 2021. Tem esse projeto aqui em Monte Alto também, né, Moreira?
Tem sim.
Nasce uma criança, planta-se uma árvore.
Isso mesmo.
E está funcionando?
Esse projeto é do vereador, o atual presidente da Câmara, o José Cláudio Forçati Bicudo. Quando ele foi vereador da outra vez ainda, pois ele foi vice-prefeito, agora voltou a ser vereador. O projeto é muito bom. Só que está na gaveta. Não tem, não respeito esse projeto de maneira nenhuma. Nasce uma criança, planta uma árvore. O projeto é do Bicudo. Mas aqui em Monte Alto não está funcionando, não. Agora não.
Araraquara, Moreira, é o seguinte, prevê-se a entrega de uma muda de árvore aos pais do recém-nascido com até 90 dias após o nascimento da criança. E isso. O local do plantio da muda será indicado pelos pais e, caso ele seja apropriado, a árvore crescerá na área escolhida pela família.
Agora eu estou em dúvida o nosso projeto, não sei se é 90 dias ou depois de 90 anos que nasce, porque até agora não está funcionando, não. Mas o projeto é bom, sim. O projeto é bom, claro, nas outras administrações também não cumpriram. Vamos lembrar a Marilena aí também, para cumprir, sim. Cada criança que nasce, ou a família, plantar uma árvore. Inclusive as mudas
são fornecidas
gratuitamente através do viveiro municipal. Paulo, tem um novo decreto geral da retomada das atividades na diocese, assinado pelo bispo Dom Eduardo Pinheiro da Silva. Certo? Nós vamos aqui simplificar. Sobre a ocupação das igrejas. As igrejas e capelas já podem ser ocupadas com capacidade máxima permitida, mantendo a obrigatoriedade do uso de máscara. Sobre a comunhão, pode-se voltar a filas de comunhão. Não está autorizada a comunhão sobre duas espécies, mas fila pode ter sim. Sobre procissões, pode ser retomada desde com o uso de máscara e mantendo um distanciamento também. Sobre os batismos, pode ser marcados de acordo com a capacidade da igreja, sem necessidade de limitar o número de crianças, mas todos utilizando máscaras também. Sobre patrimônio, pode ser celebrado com a ocupação total da igreja, sempre com uso de máscara por parte dos participantes e padrinhos também. Sobre a preparação para o batismo e o matrimônio, a partir de agora volta a ser obrigatória a preparação presencial para batismo e matrimônio. Sobre a comunhão dos enfermos, está liberada, desde que se observem os cuidados higiênicos também. Nós temos aqui, olha, sobre encontros de pastorais, estão autorizados todos os encontros de pastorais e movimentos de forma presencial. Sobre catequese diocesana, catequese está autorizada também na modalidade presencial. Sobre os encontros nas casas, estão autorizados encontros nas casas, recomendando que sejam feitos em lugares arejados com uso de máscaras. Sobre as quermesses e eventos, estão autorizados eventos com capacidade máxima de pessoas sentadas e em pé. Agora, fica necessária a autorização dos órgãos municipais. É o decreto assinado pelo Dom Eduardo Pinheiro da Silva, bispo diocesano lá da cidade de Jaboticabal. Portanto, está aí as igrejas autorizando as quermesses. Claro que precisa o alvará de cada prefeitura municipal, seguindo as regras também de combate à Covid.
O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, deve se reunir hoje com o secretário executivo do Ministério da Saúde para discutir o novo contrato de venda de vacinas. O Butantan tem hoje em estoque 15 milhões de doses da Coronavac, a primeira a ser aplicada no Brasil. Com a maior oferta de vacinas no mundo, o preço dos imunizantes vem caindo. A Coronavac foi vendida por US$ 10,30 no Brasil no ano passado. Agora pode ser comercializada por US$ 7,10.
E um rapaz perdeu o celular hoje pela manhã entre os trajetos do Parque das Flores, a Escola Ritschlitter e o Supermercado Amarelinhas. Ele estava de moto, possivelmente caiu durante o percurso. Só que o celular é um instrumento de trabalho. Ele usa o celular para trabalhar. Se alguém encontrou, entre em contato conosco. Trata-se de um G9 Play Motorola. E ele necessita ali agendamento dele, é o instrumento de trabalho. Quem encontrou esse celular, por favor, entre em contato conosco.
Um sistema de devolução de impostos a pessoas mais pobres, um mecanismo previsto em duas propostas de reforma tributária de iniciativa do Congresso, pode beneficiar mais de um terço da população brasileira e reduzir a desigualdade com orçamento inferior ao da desoneração da cesta básica. Seria possível alcançar 72 milhões e 400 mil pessoas que estão na base da pirâmide de renda com a devolução mensal de até R$ 13,22 por pessoa. Isso significa R$ 52,88 no caso de uma família de quatro pessoas com renda per capita mensal de até R$ 178.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre as novas iluminações das praças, as limpezas que as equipes estão fazendo nas praças e em diversos pontos da nossa cidade também. Olha, faleceu hoje no distrito de Aparecida de Monte Alto a senhora Eunice Nakarato Ravazzi. É a família tradicional lá, inclusive, se eu não me engano, ela é tia, né, do nosso vereador. Né, a tia, sim, do vereador Vitinho. É mãe do Joel Ravazzi. Que descanse em paz, a dona Eunice Nakarato Ravazzi. Está sendo velado lá no velório de distrito. E o sepultamento também será no cemitério lá do distrito de Aparecida. Nossos sentimentos para todos os familiares aí da senhora Eunice Nakarato Ravazzi, que ela descanse em paz.
As notícias sobre a desaceleração da pandemia da Covid-19 no Brasil animaram a população. Ontem o país registrou 183 óbitos em decorrência da doença. Quatro estados fecharam o dia sem vítimas: Santa Catarina, Sergipe, Amapá e Acre. No mesmo período, o país teve 10.948 novos casos confirmados, chegando a 21.897.025 diagnósticos positivos desde março do ano passado.
O velório da dona Eunice Nakarato Ravazzi, lá no distrito de Aparecida, será das 13 às 15 horas.
As meninas da Ferroviária conseguiram um bom resultado na Libertadores Feminina. A Ferroviária garantiu a liderança do Grupo A da Copa Libertadores ao segurar um empate sem gols com o Independiente Santa Fé da Colômbia ontem à tarde pela terceira rodada da fase inicial da Copa Libertadores Feminina. A Copa está sendo disputada em Assunção, no Paraguai. O time que terminou a campanha com 7 pontos vai enfrentar o vice-líder do Grupo B, que já está definido. É o Cerro Porteño, do Paraguai, que joga em casa. Os jogos ainda não estão com datas definidas, mas devem começar a ser disputados até a sexta-feira.
Música. Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Ela é toda vermelha e fica bem na esquina. A Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati tem farmácia popular e ainda medicamentos com 90% de desconto. Dipirona gotas 20 ml, apenas R$2. Sabonete Dove, R$1,99. Pomada para assadura Baby Med, R$4,99. Desodorante Rexona, R$10,90. Drogaria Total, a farmácia do seu bairro, bem perto de você. Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati de plantão nesta semana e no feriado, dia 15, segunda-feira.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem. Amarelinha Supermercado.
Ofertas dessa quarta-feira: arroz tipo um vibrante 5 quilos com cartão Amarelinha pague R$13,90. Ovos brancos médios 12 é R$4,99. Melão amarelo quilo com cartão Amarelinha pague R$2,99. Limão Taiti o quilo R$1,49.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de R$19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de R$11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a ótica Tiago vende a prazo.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago.
Você pode ganhar.
São muitos prêmios de R$20 mil por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
E grandes ofertas.
Açúcar refinado União, 1 quilo, 3,59. Leite condensado Moça, lata 395 gramas, 5,95. Tomate longa vida ou italiano, 1 quilo, 5,98. Capa do contrafilé Friboi, peça inteira, 1 quilo, 26,90. Cebola nacional, 1 quilo, 1,75. No cartão Savinhago, 1,65.
No final, 18 carros, 1 por cidade.
Savinhago, um novo tempo vai brilhar.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Plantão policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Além da ocorrência que falamos no início desta edição, de um homem que tirou a própria vida hoje no centro de Monte Alto, mais duas ocorrências em destaque. Uma ocorrência de roubo foi na Rua Castro Alves ontem pela manhã. O boletim de ocorrência foi registrado às 10 horas e 20 minutos. Compareceu à delegacia de polícia uma mulher dizendo que ontem ela estava estacionando seu veículo em frente ao local de trabalho e avistou o indivíduo. Logo em seguida, esse indivíduo colocou um capuz e veio em sua direção e acabou, através de força física, puxando uma pulseira de ouro que ela tinha no braço. Fugiu, tomando rumo ignorado. A outra ocorrência de furto na Rua Hermenegildo Lian, 190, foi no dia 30 de outubro e o boletim foi registrado apenas no dia de ontem. De acordo com informações, a vítima, o proprietário, disse que estava mudando para a residência naquele endereço e deixou os objetos. Quando voltou, deu pela falta de muita coisa. Levaram do local uma torneira elétrica, levaram 5 refletores grandes com lâmpadas, instrumentos musicais, 2 violões, 1 viola, 100 metros de cabo, 3 disjuntores, 8 lâmpadas incandescentes, levaram também um botijão térmico de 10 litros, além de pratos, copos, talheres e panelas.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11:31. Quero mandar um abraço lá para os nossos amigos da Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati. O Otávio e a Carla. Sucesso, boa sorte para vocês. A essa região da Avenida Antônio Forçati, a sua farmácia, Drogaria Total, está aí para te atender. Nós estamos recebendo a secretária da Educação, a Regina Tavares, está acompanhada da Cris Maria e da Daiane também. Vamos falar sobre a educação e ensino no município de Monte Alto. A RECA, como é conhecida. RECA, bom dia.
Bom dia, a todos os munícipes da nossa querida Monte Alto. É um prazer estar aqui, João.
Olha, é prazer mesmo, que eu estou até surpreso, mas surpreso feliz. Todos estão elogiando o retorno às aulas no município de Monte Alto, RECA.
Graças a Deus, João. O nosso retorno presencial em 100%, ele foi abraçado por todas as famílias. Os pais estão satisfeitos em poder voltar com o 100%. E todos os dias, João, não tem mais o escalonamento, dia sim, dia não. As crianças estão felizes em voltar para a escola. Os pais estão aliviados de poder enviar seus filhos para a escola para que eles tenham um conhecimento que é de direito deles. E nós, da secretaria, estamos também muito felizes. Porque todo o planejamento que nós fizemos, João, devagar, com calma, desde o dia 16 de agosto, ele está dando frutos agora. Nós não fizemos nada apressadamente, nós não fizemos nada impensadamente ou sem estudar a fundo as necessidades de Monte Alto, das nossas crianças. Nós fizemos tudo com muita cautela. E agora, nesse finalzinho de período, né, que nós vamos até o dia 22 de dezembro, nós estamos praticamente já colhendo esses bons frutos. Hoje mesmo eu estive na escola Norival Mendes de manhã, porque nós estamos com o projeto Bem TV na escola, que é um projeto da Polícia Militar e do Trânsito. Que gracinha ver as crianças assistindo a palestra, sentadinhos no pátio, todos em ordem, uma palestra num pátio, outra palestra no outro pátio da escola Norival, uma organização, uma limpeza, as crianças de máscara, as funcionárias de máscara, a escola impecavelmente em ordem, assim como todas as unidades, João. Então, para nós tem sido uma honra e um prazer poder participar desse processo de volta às aulas em 100%.
Pedagógico, como é que está?
João, o nosso pedagógico, nós estamos buscando as avaliações diagnósticas. Então, nós gostaríamos de contar para os nossos pais, por favor, que neste primeiro momento, não se preocupem muito com conteúdos, com alfabetização, com letramento, se escreve, se não escreve, se lê, se não lê. Calma, gente, por favor. Por quê? Nós estamos voltando de quase 2 anos de ensino remoto. Nem todos os pais tiveram a mesma oportunidade de acompanhar seus filhos na alfabetização, no letramento, na ajuda, na confecção das lições de casa. Então, nós gostaríamos de comentar aqui, deixar claro para os pais, que neste primeiro momento nós estamos acolhendo as nossas crianças pedagogicamente, observando as defasagens, que não são muitas, porque o ensino remoto nos ajudou muito, e nós não estamos prevendo, João, retenções, ou seja, reprovações, certo? Por que não? Porque esta criança que está no primeiro ano e vai para o segundo ano, ela terá no segundo ano o retorno do conteúdo que ela não conseguiu aproveitar no primeiro ano. Então, pedagogicamente falando, João, o nosso processo de ensino-aprendizagem, ele vai seguir restritamente aquilo que a nossa criança apresentar. Nós temos um plano nacional para seguir? Nós temos. Mas também nós temos um plano educacional que tem que respeitar pedagogicamente o avanço cognitivo das nossas crianças, o avanço da inteligência. E é isso que nós estamos propondo aos nossos pais. Tenham calma, não se preocupem. Ah, meu filho não sabe nada, vai do primeiro para o segundo ano sem saber nada. Não, seu filho sabe sim. E você vai observar que no segundo ano, tanto o conteúdo do primeiro quanto do segundo serão ministrados. Ah, mas a nossa criança vai dar conta? Vai dar conta. Porque vai ser feito com planejamento, com cuidado, com organização, com observação, com avaliações permanentes preparadas pela Secretaria Municipal de Educação. Então, pedagogicamente falando, João, eu gostaria de deixar claro para os nossos pais que não é uma aprovação automática, isso não existe. Nós estamos acolhendo as crianças, avaliando psicologicamente e pedagogicamente essas crianças, para que nós possamos, no ano que vem, com os projetos de contraturno, os projetos de SEREM, que a escola vai oferecer, que a secretaria já está preparando, amparar esta criança, tá bom? Então, os nossos pais acalmem os seus corações, que tudo vai dar certo.
Deixa eu dar uma nota aqui, que não é nada boa, nós estamos recebendo, que acabaram de furtar mais uma caminhonete Hilux, preta. Nossa. Estava estacionada próximo do posto do Pinhata.
Nossa.
Mais uma. Parece que todo dia, essa quadrilha especializada leva uma caminhonete Hilux de Monte Alto.
Meu Deus.
Infelizmente, mais uma caminhonete Hilux, neste momento, foi furtada, estava estacionada próximo ao posto do Pinhata. E tivemos uma nota triste, né? O senhor de 65 anos, que tirou a própria vida na rua Jeremias de Paulo Eduardo. Que descanse em paz. Deixa eu perguntar um pouco para a Cris aqui. Cris, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Eu falei que fiquei surpreso, porque com o retorno às aulas sempre tem um tipo de falha.
Sim.
Pequenas falhas que tiveram e já foram todas sanadas, Cris.
Sim, como a Reca já disse, né, nós nos organizamos muito bem para este retorno. E também, quando todo mundo tem o mesmo propósito, que é de dar certo, as coisas acontecem. Então, tanto os pais, quanto os professores, a escola, nós da secretaria, foi uma junção, uma união, né, digamos assim, para que tudo desse certo. E deu, está dando. né? E a gente fica muito feliz com esse retorno 100%. E também, lembrando, né, que essa retomada, ela é necessária neste momento, porque tem alguns pais que ainda, né, nós estamos em torno de 85%, 90%. E tem alguns pais ainda que não mandaram as crianças. E, então, eu quero deixar bem claro aqui que é necessário que as crianças retornem para a escola, porque neste momento os professores estão fazendo essa sondagem para ver quais as lacunas de aprendizagem que a pandemia, né, deixou como sequela na aprendizagem das crianças no setor educacional. E também falando das avaliações externas, nós vamos receber a avaliação de fluência leitora, o SARESP e o SAEB, agora no mês de dezembro, no final de novembro e dezembro. E que veio essas avaliações externas, elas vieram para também nos auxiliar a esse diagnóstico de defasagem de aprendizagem. E para que as crianças, para que a gente tenha um dado seguro, é importante que todas as crianças, né, das faixas etárias propostas pelas avaliações estejam na escola para realizá-las.
Observando os alunos, Cris, como que eles dão bons exemplos.
Sim,
é demais. As crianças são maravilhosas. Eles são cuidadosos, as crianças. Cuidadosos.
Isso, é uma fala, inclusive, João, dos professores, diretores de escola, que falam que ficaram muito surpresos com o comportamento das crianças. Porque eles dão de 10 a 0 nos adultos. Eles não têm resistência para ficar com a máscara. Eles não têm resistência, muito pelo contrário, já estão habituados a passar o álcool em gel nas mãos.
Lavar as
mãos. Eles mesmos têm a questão, né, de quando vai contar uma contação de história ou que seja a palestra, de não sentar e não ficar um grudadinho no outro, que era hábito antes da pandemia, porque era uma coisa natural. Então, eles retornaram para a escola muito, assim, conscientes desse novo normal, dessa pós-pandemia. Isso é importante, né? Porque nos deixa muito feliz. E foi o que eu disse, né? O mesmo propósito. O retorno, ele era muito desejado por todos. Então, para que se retorne, é necessário isso. Todos vão cumprir, todos estão cumprindo. Então, certo.
Eu vi também no Facebook até uma matéria de uma menina toda especial, na cadeira de rodas. Ela assistiu a palestra daquele BemTV e ela deu o depoimento. Que coisa linda, Daiane, é com você. Bom dia.
Na verdade, os alunos com necessidades especiais, eles também estão voltando junto com todos os alunos.
Como que está essa volta?
Eles, na verdade, essa volta, ela é individualizada, porque cada um tem uma realidade. É importante a gente lembrar que não existe só uma forma de ser autista, por exemplo, né? Cada autista é um. Cada um tem um comportamento, uma característica, e para cada um desses alunos a gente vem se adaptando, organizando ali junto com o SAEB, que são os terapeutas, que vão oferecer a eles os atendimentos e as avaliações que são necessárias também para que a gente possa se planejar para o ano que vem.
Certo. Mas aquele depoimento, você viu o depoimento daquela menina, né?
Sim,
a linda, gente. Como que ela presta atenção na palestra?
É, a Raíssa é uma lindeza. A aluna da Laídes Trindade. A mãe dela, Larissa, a Raíssa e a Larissa, né? São duas queridas que sempre estiveram ali na Laídes Trindade com muito cuidado, com muita atenção de todos dali da escola.
Bacana. E você tá ganhando um beijo. Vários beijos. Beijo pra Daiane, a Yasmin.
Que gostoso.
E um grande abraço pra Yasmin.
É filho do Guilherme, né, se não me engano.
Sim,
da tapeçaria. A Yasmin é uma linda boneca, conhecemos, está sempre, estava conosco nas festas, agora vai retornar.
A gente vem se apoiando, João, com a contratação dos estagiários. Então, muitos estagiários foram contratados para realmente dar o apoio para essas crianças com necessidades, que eles possam ali atuar junto com as crianças. E a gente vem fazendo esse acompanhamento. Eu reforço novamente o pedido aqui para a população: alguém que tenha a intenção de fazer faculdade, que queira fazer faculdade agora, para esse ano a gente encerrou nossa contratação, mas para o ano que vem, pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, se quiserem se planejar para realizar uma faculdade e queiram a oportunidade do estágio que é remunerado na prefeitura, na área da educação, isso mesmo. Procurem a Secretaria da Educação, levem o seu currículo, porque a gente precisa realmente de profissionais para trabalhar junto com a gente e aprender também.
Eu tenho algumas perguntas aqui para a Reca. Os alunos sentadinho com máscara no ônibus. Alguns motoristas não respeitam e até não usam máscara. O que você poderia falar?
João, essa queixa das mães, né, até de alguns profissionais dentro da educação, já chegou para a gente. Os motoristas que são contratados de uma empresa terceirizada, eles já receberam as orientações. Essas orientações foram dadas muito antes desse retorno, foram reforçadas a partir do retorno e nós continuamos fazendo estas observações. Então, o nosso diretor de transporte, que é o Bianchi, ele tomou o cuidado de conversar pessoalmente com os responsáveis, tanto pelos monitores quanto pelos motoristas, para que eles usem máscaras, utilizem o álcool, cuidado com as crianças, coloquem as crianças sentadas nos bancos, não deixa nenhuma criança em pé. Então, toda essa rotina, todo esse cuidado tem sido providenciado, João. O único problema que nós temos é o desrespeito, muitas vezes, né? Às vezes a gente não consegue que a pessoa faça aquilo que nós estamos pedindo, né? Põe máscara, tá? Colocou a máscara, andou um pouquinho, já tirou a máscara. Então, a gente pede aos nossos funcionários, aos nossos queridos motoristas, que são extremamente responsáveis, por favor, cumpram as regras, né? Nós estamos observando isso devagar.
Teve uma aluna que falou: tio, o senhor tá sem máscara.
Então,
o aluno chamou atenção, as próprias crianças.
Você falou agora há pouco do projeto Bem Te Vi. É um projeto que está acontecendo nas escolas, João, feito pelos policiais militares do DETRAN. Maravilhoso.
Conscientização
do trânsito, e as crianças estão amando. Então, este ano, só desse finalzinho de ano para cá, nós já tivemos o projeto da segurança pública, que também já está encerrado, e já temos os alunos que vão ser premiados. O projeto Bem Te Vi, que se encerra amanhã, e nós teremos também uma observação a respeito dos premiados. Nós temos o projeto do Rotary, que também é uma redação a respeito do momento de pandemia, que o Rotary abraça juntamente com a educação. E nós temos o projeto La Paz, que é do Rogério Menani, que também vai falar sobre o momento pandêmico, mas para os adolescentes de nono ano. Então, a nossa secretaria, pedagogicamente falando, ela está extremamente em andamento.
Dinâmica.
Nós não paramos em momento algum.
E vocês não vão parar mais. Dá uma resposta aqui, ó. Gostaríamos de saber quando que as aulas retornam o ano que vem.
Vamos lá. João, nós vamos até o dia 22 de dezembro, certo? Está determinado o ano letivo até o dia 22 de dezembro. Nós voltamos na primeira semana de fevereiro, certo, gente? Dia 2 de fevereiro. O nosso calendário segue quase que juntamente o calendário do estado, tá bom? Então, a partir do dia 2 de fevereiro, de novo, nós estaremos com 100% das crianças dentro da escola, se essa pandemia assim permitir, que os números estão bem otimistas e eu acredito que isso não vai mudar, tá bom?
Certo. Nós vamos ter ou não aquela formatura que reúne os pais no ginásio José Pizarro?
Deixa eu responder. É a formatura da educação infantil,
isso,
né, João?
Que é um
show de formatura, de encher os olhos de alegria, o coração dos pais e das pessoas que lá sempre comparecem. Este ano não teremos. O que acontece? Para a realização de uma formatura daquele porte, primeiro que ainda a lei não nos permite o ginásio de esportes completamente lotado para as apresentações das crianças. E aí poderíamos fazer, então vamos fazer nas escolas, cada escola organiza a sua. Não temos tempo hábil, porque as crianças são pequenas. A formatura da educação infantil, ela começa a ser organizada em março. Em março nós já definimos o tema, porque esse tema ele é trabalhado ao longo do ano, porque não é um tema aleatório. Então as crianças, os professores trabalham o tema junto às crianças e depois faz esse encerramento. Então a gente começa em março. Quando é no mês de setembro, agosto, setembro, logo depois do recesso, os pais já recebem o orçamento da roupinha e as crianças começam a ensaiar. Então, não tem como nós fazermos. Primeiro que não faz parte do nosso planejamento anual. E nós não nos planejamos para isso, que estávamos em ensino remoto. Não saberíamos quando voltaríamos, se voltaríamos, qual o percentual. Então, assim, o que foi definido ontem em reunião com os diretores da educação infantil? Nós chamamos os diretores na Secretaria da Educação, numa reunião bem democrática. E o que ficou resolvido lá é o seguinte, João, os diretores, né, junto com as suas equipes, oferecerão as fotos aos pais que queiram fazer esse registro da foto do aluno com o professor, recebendo o diplominha, e da foto do aluno com a turma. Essa foto, ela é facultativa, se o pai quiser. A professora vai fazer essa entrega, fará a entrega do certificado para todos os alunos. A própria escola vai registrar as fotos de todos, vai montar um CD, como foi montado ano passado, de encerramento, com algumas fotos de atividades das crianças, da educação remota, com algumas fotos agora, atualmente, que as crianças se encontram no ensino presencial. E a escola vai presentear um DVD, né? Desculpa, eu falei CD ontem também. Um DVD. E a escola vai presentear os alunos ao término do ano letivo com este DVD como recordação desse momento de finalização da pré-escola. Porque não existe outra forma ainda, né, de marcarmos e de comemorarmos esse encerramento de ciclo.
Tá certo com vocês, é isso mesmo. Agora, algumas mães estão mandando aqui, vocês vão ver a mensagem, desse projeto aí, Bem TV. Uhum. Verdade, meus filhos agora andam com bloquinho e multa nós, pais, tios e avós, quando cometemos alguma infração, e até é engraçado. Mas eles falam e entregam a multa e com valor. E sabe o que eles falam? Eles cobram dinheiro, eles querem receber o dinheiro. Amei o projeto. Algumas mães aqui. Eles ficam com o bloquinho, andando de carro com o pai. Se o pai cometer alguma infração, já passa a multa pro pai. E quer o dinheiro.
Isso, João, é bacana, né? Gente. Efetivamente, então, graça, né?
Recebi o bloquinho também, o bloquinho de multas. Né, lá, pra gente falar aqui. Recebi do Renato. As crianças estão andando com aquele bloquinho. O pai que não tomar cuidado vai ser multado.
E aí isso reflete, né, a aprendizagem que ficou
a educação
na criança. Ela foi incorporada na criança. A criança está atenta, né?
Educação.
Ela está devolvendo, dando uma devolutiva daquilo que ela aprendeu e corrigindo os adultos, né? Porque o trânsito aqui em Monte Alto é bem complicado, né?
Os pais podem confiar nas crianças. Olha como elas absorvem, né? Então não se preocupem que todo o processo de aprendizagem, não importa o ano ou série da criança, ele vai acontecer, né? O projeto Bem TV é uma prova disso, não é verdade? Que as nossas crianças conseguem absorver todo esse aprendizado.
Agora nós queremos saber, os pais querem saber como que estão aí os materiais para o ano letivo 2022, Reca.
Vamos lá. Então, a Secretaria de Educação, como a Cris disse, ela é muito dinâmica, né? E a gente, nessa função, não tem somente o olhar pedagógico, né, João? Enquanto secretária de Educação, eu também preciso ter um olhar administrativo da nossa secretaria. Então, nesse olhar administrativo, nós já providenciamos, João, a troca de mobiliário, a troca de eletrodomésticos, nós já providenciamos materiais audiovisuais para as crianças, para que eles possam ter um ensino de qualidade dentro das necessidades tecnológicas de cada escola. Cada sala de aula vai ter o seu notebook. As escolas terão uma sala equipada só com a parte de multimídia para que os professores possam usar. Todas as salas de aula serão equipadas com uma TV 42 polegadas smartphone, Smart TV, para que os professores possam usar com os computadores, com pendrive, com o que eles acharem melhor. Nós já estamos providenciando para que todas as escolas para o ano de 2022 recebam pintura, João. Está faltando a conservação. E isso nós já percorremos as escolas, fizemos um levantamento para a pintura. Também fizemos um levantamento para o ano de 2022 para toda a parte de segurança. todas as nossas escolas terão as câmeras de segurança monitoradas pelo próprio diretor, pela própria gestão das escolas, que vai facilitar muito a observação das crianças dentro dos seus ambientes escolares, dentro da sala de aula. Nós também estamos providenciando para que as escolas tenham a parte de ventilação, consertando ventiladores que estão bons e trazendo novos ventiladores. E temos uma novidade, João. Possivelmente poderemos equipar as nossas salas de aula, possivelmente, isso está em estudos financeiros apenas, com ar-condicionado, possivelmente para o ano que vem.
Que legal.
Certo?
É.
Então as nossas crianças merecem.
Os professores
então,
também. Nós estamos no ar-condicionado, o que as crianças
tanto
não podem?
Tanto na secretaria, quanto nos ambientes de professores, salas de professores, quanto nas salas de aula, esse estudo já existe, o quantitativo já existe, o descritivo já existe, nós estamos em processo de licitação e pregão. Apenas isso, para que as nossas crianças possam receber esse conforto. Então é um conforto tecnológico, é um conforto de mobiliário para as áreas de recreio, é um conforto de novos eletrodomésticos que a escola vai ter, um micro-ondas novo, principalmente para as creches, geladeiras nova, a reforma das escolas que algumas necessitam e recentemente nós conseguimos a montagem dos kits de material escolar que as crianças devem receber para o próximo ano, um kit completo de material escolar divididos em berçário 1, berçário 2, maternal, jardim, fundamental 1, fundamental 2 e até as nossas crianças da educação especial ali no SAEB também há o projeto para que ocorra uma modificação e uma melhoria dos materiais pedagógicos para que o SAEB possa utilizar. João, então desde o começo do ano nós estamos trabalhando desta forma.
Isso inclui as EMEBs, creches, principalmente as TVs?
Todas as salas, todas. EMEBs, creches, educação infantil, fundamental 1, fundamental 2. Nenhuma sala de aula ficará de fora do projeto das TVs, tá bom,
gente?
Eu sei
que não é seu setor, mas você pode conversar com o Renato Lian sobre o trânsito na rotatória da escola do SESI ali, viu, Regina?
Eu sei,
tá,
João.
Ali tá complicado. Antigo, né? Agora, olha, chegaram lá, ó, os circos, caminhões circos estão bloqueando um pouco mais para ter uma atenção especial para aquela rotatória.
É, o Renato é muito responsável.
E ele
acredito
vai lá,
que ele vai lá e vai conseguir
resolver
o problema, né?
Vai sim. Outra coisa também que eu queria falar com você.
Pode
como
perguntar.
Como está o processo seletivo?
Isso. João, o nosso processo seletivo já está em andamento. Ele vai acontecer agora no dia 5/12. Né, meninas?
Isso.
Ele está programado para o dia 5/12. O nosso processo seletivo, ele vai englobar PEB 1, PEB 2, educação especial, monitor, agente e monitor de informática.
Mas teve muitas inscrições.
João, nós estamos ainda em processo de inscrição, porque o edital foi lançado recentemente. Então, se você perguntar, Reca, número de inscrições, eu ainda não sei te dizer. Porém, uma média, por enquanto, de 400 a 500 inscritos, isso, por enquanto. Tá bom?
Um bom número,
então, eu não tenho uma estimativa final para te passar.
Certo.
Porém, a próxima vez que eu voltar aqui, eu terei essa estimativa. Quando a gente fala em PEB 2, nós estamos dizendo todas as modalidades.
Sim.
Né? É, educação especial, Daiane, qual seria o direcionamento do nosso seletivo?
Seria o professor interlocutor de Libras, como intérprete na sala de aula, intérprete da língua brasileira de sinais. Seria também o professor de educação especial que atua com a pessoa com deficiência visual, que faz o ensino do Braille. E seria também o professor que atua com a pessoa com deficiência para que ele possa trabalhar na sala de recursos, que é um apoio complementar ao da sala de aula para aquela criança que necessita desse apoio.
Certo. Deixa eu perguntar para a Reca que está chegando. Você falou todos esses benefícios, televisão, essas coisas, todo mundo quer. O CAAC também vai ter tudo isso igual às escolas?
Não.
O que é o CAAC?
Cris. Ele é um projeto da assistência social. O CAAC, ele pertence à assistência social. Então, são verbas distintas, né?
Certo.
É a verba
é
da assistência social.
Setor.
Mas é um projeto muito bem também organizado.
Elaborado.
As crianças gostam muito de participar, porque lá no CAAC, eles fazem a parte prática. antigamente era conhecido como marcenaria, que eles cortavam, pintavam a madeira.
Fica ali próximo,
mas eles
da morgue.
Têm... Isso, João, atrás da morgue municipal.
E é complementar.
Isso, é complementar. As crianças vão na escola, né, num período, e no período contrário elas vão pro CAAC.
Sim.
Então não é um projeto nosso, é um projeto da assistência, mas um projeto muito querido.
Certo. Serão chamados professores de concurso, Reca?
João, para chamar o professor do concurso, nós temos que ter a vaga, né? Por enquanto, a 173 só permite a chamada de professor de concurso na questão da vacância. Se não houver a vacância, não temos como chamar o professor de concurso. Neste momento, nós tivemos uma única chamada para uma única aposentada, né? O cargo vagou e para este cargo foi chamado o primeiro da lista no momento seguinte. Então, não teremos esse momento agora da chamada dos professores do concurso.
João, só uma parte da questão do processo seletivo e concurso público, que as pessoas questionam muito isso, eu acho que é importante a gente deixar claro. Processo seletivo não substitui sala livre. As salas livres, elas são para ingresso de concurso.
Sim.
A não ser que seja um cargo de matemática, por exemplo, que não deu o mínimo para se formar um cargo chamado concurso, aí sim o processo seletivo fica.
Certo.
Mas quando nós temos os cargos, a gente chama do concurso. Não estamos chamando nesse momento por causa da Lei 173. E o processo seletivo, ele somente substitui as salas ou as aulas dos professores que estão afastados por quaisquer motivos, que pode ser uma licença saúde, uma licença sem vencimentos, que pode ser uma licença que o professor tirou para exercer um outro cargo de coordenação, um cargo de apoio pedagógico, enfim. É uma...
Ele substitui o efetivo, João.
Isso, ele substitui
isso.
Somente o efetivo. Então, porque às vezes fala assim, nossa, não chamou o concurso público, mas chama tanto processo seletivo. É. O processo seletivo, ele tem a função de substituir o efetivo. E o ingresso de concurso público, ele se dá em aulas e salas livres, tá bom? Então é bom deixar claro isso, para não haver confusão.
João, você só uma parte.
Com a revogação da 173, será chamado o professor que passou no concurso?
Sim, com certeza, João. Com certeza. Aí, o direito desse professor está garantido desde o momento em que ele passou no concurso.
Isso.
Nesse momento de pandemia, a Lei 173 nos proíbe
muitas
de fazer
coisas.
Algumas contratações. Termina agora em dezembro. É assim que a gente espera.
Só tem uma dúvida de uma mãe aqui. Meu filho tem 8 anos e ele estuda de manhã. Terá projeto para ele no período da tarde? Porque a gente vai voltar a trabalhar.
João, todos os projetos que a prefeitura tinha o ano passado entrarão em funcionamento a partir do dia 2 de fevereiro.
Boa notícia.
Tá? Nós não vamos parar mais nada. Então,
se
as
Deus
mães
quiser.
Podem ficar tranquilas que tudo vai entrar no normal, tá bom, gente?
Mas para tudo isso, precisa de atribuições de aulas.
Isso.
Como é que chama as atribuições?
As atribuições dos nossos professores efetivos, elas começam, né, e dos nossos agentes, que são a primeira atribuição que nós teremos ainda, as atribuições dos efetivos, elas acontecem ainda em 2021 para 2022, porque eles entram em férias,
certo,
já sabendo para que sala eles irão, né, ocupar, a sala que irão ocupar em 2022. Então, elas se iniciam, a resolução foi publicada hoje, no Diário Oficial do Município, juntamente com o cronograma das atribuições que se inicia no dia 30 de novembro com os agentes de educação infantil. E aí não vou lembrar agora de todas, né? Eu não trouxe aqui impresso, mas todos que queiram, né, os interessados efetivos da educação de Monte Alto, devem entrar no site da Prefeitura Educação e lá estará, né, também disponível e no Diário Oficial a publicação da nossa resolução. Nós costumamos também mandar em PDF nos grupos para os diretores passarem para os professores.
Certo.
João, nessa resolução tem o cronograma.
Isso,
né? Então, os nossos professores, né, nossos agentes, nossos monitores, por favor, fiquem atentos à publicação, observem o cronograma, porque ali tem todas as datas e horários das atribuições.
Local.
E a resolução, como a atribuição vai acontecer. Nós vamos seguir a resolução à risca, para que todos os direitos de cada profissional da educação, João, seja garantido, certo?
Certo.
Só um lembrete. O nosso processo seletivo é dia 5/12. Isso. A lista dos classificados está prevista para o dia 17/12. Então, fiquem atentos, né? À homologação. Por favor, viu? Isso. Fiquem atentos para que vocês possam estar devidamente comunicados a respeito do processo seletivo, ok?
E das atribuições também, das datas das atribuições, que elas só vão acontecer depois da homologação final do processo seletivo.
Boa aulas para vocês.
Obrigada,
João. Um abraço, bom trabalho, Cris. Um abraço para você.
Boa tarde,
boa tarde. É sempre bom vir aqui e dar esse tipo de informações para a nossa população.
João,
muito obrigado pela sua atenção.
Eu que agradeço, um abraço a todos, uma boa tarde.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias. Competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Quer quitar suas dívidas com a prefeitura? Aproveite que está aberto o Refis, Programa de Recuperação Fiscal. O Refis é a oportunidade para regularizar sua dívida com o município. Você pode ter descontos na multa e nos juros, que podem chegar até 100%. O Refis está aberto a todos que tenham débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2020. As adesões podem ser efetuadas até o dia 22 de dezembro deste ano, das 9 às 15 horas, na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na sede da Prefeitura. Quer quitar suas dívidas com a Prefeitura? Aproveite que está aberto o Refis, Programa de Recuperação Fiscal.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago.
Você pode ganhar.
São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
E grandes ofertas.
Banana Nanica, o quilo no Savigan, R$2,98. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$12,90. Arroz Pop, 5 quilos, R$15,80. Batata de primeira, o quilo, R$2,98. Leite News, 1 litro, R$3,15. No cartão Savinhago, R$2,95.
No final, 18 carros, um por cidade.
Savinhago, um novo tempo vai brilhar.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro exceto moído, quilo 29,99. Coxinha da asa de frango congelada e temperada Nutribem, pacote quilo 13,98. Paleta suína, quilo 13,99. Biscoito recheado Cartoon, Paraty 110 gramas ou 130 gramas, 1,39. Pão de forma tradicional Seven Boys, 450 gramas, 4,99. Sabonete líquido Protex, refil 200 ml, 9,99. Suco Frupique Pet 1 litro, 2,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
São 12 horas mais 7 minutos, a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Supremo já formou maioria, suspendendo a execução das emendas do orçamento deste ano do relator. É uma intromissão incrível no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, que afinal deixaram passar o boi, agora passa a boiada. Quando a Câmara deixou ser preso um deputado, que é inviolável por quaisquer de suas opiniões, abriu a porteira. Quando o Senado deixou de lado a CPI que ia entrar das ONGs da Amazônia, quando um ministro do Supremo mandou fazer uma outra CPI, também deixou passar boiada. Agora o Supremo manda na Câmara e no Senado, né? Embora o segundo artigo da Constituição diz que os poderes são independentes. Formou maioria e para as obras, obras e serviços em andamento, inclusive alguns com os convênios com estados e municípios, com todas as consequências sociais, jurídicas, administrativas. O presidente da Câmara está recorrendo. Ele disse que é um absurdo, é uma intromissão num assunto interno, porque está querendo impor procedimentos ao Congresso Nacional. O Supremo está querendo impor procedimentos ao Congresso Nacional. E o Supremo está fazendo isso porque partidos minoritários entraram com recurso. E, mais uma vez, o Supremo está sendo o braço de partidos que, não tendo voto na Câmara Política, recorrem à Câmara Constitucional, né? Quando uma questão política é decidida pelo voto majoritário. Democracia é assim. Mas, enfim, vai fazer o que agora, né? O presidente da Câmara? Ele alega que há transparência, sim, nas emendas do relator, tanto que elas são publicadas no Diário Oficial, né? Criou-se uma frase, uma expressão fake, que é orçamento secreto. Isso é coisa bem soviética, né? Carimba com um nome para tornar pejorativo, para desprestigiar. É o orçamento secreto. Como é secreto? Se é publicado no Diário Oficial? Que história é essa, né? Se é discutido lá na Comissão de Orçamento, Comissão Mista de Orçamento? É uma conversa fiada, né? Mas, enfim, está aí. A outra questão é a PEC dos precatórios, né? Por quê? Só para explicar, né? Uma que, de repente, o judiciário manda pagar 70% a mais de um ano para o outro. Nunca foi assim. Pagava a mais, subia mais ou menos pelo valor da inflação. Agora saltou de 50 e poucos bilhões para quase 90 bilhões. E o governo tinha 35 bilhões para pagar o auxílio emergencial para os mais pobres, os que mais sofreram com essa propaganda pró-Covid, que mandou todo mundo ir para casa e ficar sem renda, e fechar a loja, fechar o emprego, fechar tudo, né? Então, o governo pretende aumentar de 192, que era a média, para 400 no mínimo, né? E precisa aí de uns 80 bi para isso, só tem 35. Vai beneficiar 17 milhões de famílias. É muita gente. Agora, aqueles que são contra, eles não se importam em sacrificar os mais pobres desse país, desde que impeçam aquilo que eles imaginam que o presidente vai ganhar voto com isso para o ano que vem, né? É esse desespero quase fanatizado. Enfim, vamos esperar.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
São 12 horas, 11 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. E cerca de 30% dos brasileiros têm gordura no fígado.
A esteatose hepática, conhecida como gordura no fígado, de origem não alcoólica, é uma das principais causas para cirrose e câncer de fígado e de morte por doenças cardiovasculares. A constatação está num artigo publicado na revista científica britânica Nature. Cerca de 30% dos brasileiros têm gordura no fígado. Como a doença é assintomática, é preciso investigar os principais fatores de risco, como sobrepeso, obesidade e diabetes. Uma pesquisa recente, encomendada pelo Ibrafig ao Datafolha, indica que 86% dos brasileiros concordam que a gordura no fígado é uma das principais causas para câncer no órgão. E mais de 70% sabem que é risco para doenças como infarto e AVC. No entanto, 56% dos entrevistados não realizam exames para avaliação da saúde do fígado. A perda de peso lenta e gradual é um dos pilares para reduzir a esteatose hepática, como relata o médico Paulo Bittencourt.
E não precisa ser nada radical. Uma perda de peso, por exemplo, de 5% do peso corpóreo pode levar a uma melhora da gordura no fígado. Uma perda superior a 7% melhora a inflamação. E uma perda superior a 10% pode até reverter uma fibrose.
A gordura no fígado também está associada com ingestão excessiva de produtos hipercalóricos e ultraprocessados. Por isso, uma alimentação saudável é essencial.
Então é importante uma dieta hipocalórica, né, balanceada, mas rica em fibras e em vegetais, associado à atividade física. A dieta mediterrânea, por exemplo, tem sido empregada com muito sucesso.
Para saber mais sobre a saúde do fígado, acesse o site do Ibrafig, ibrafig.org.br, e acompanhe palestras, dicas e informações em @tudosobrefigado pelas redes sociais. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
São 12 horas 13 minutos. Nós já falamos do estrago lá em Itaiaçu, né, Moreira?
Já.
Nós estávamos vendo fotos aqui, o pessoal ficou assustado lá, o pessoal estava jogando bola, não tinha?
Jogando bola, mas foram rápidos aí, porque
o tempo feio, o tempo fechou, ventania, acabou arrancando o telhado, parte da arquibancada lá em Itaiaçu.
Jogou a cobertura em imóveis próximo do estádio lá, Paulo. Graças a Deus, só prejuízos materiais.
Pois é, nós observamos ontem à tarde que daquele lado de Itaiaçu, realmente, o tempo estava bastante escuro. Vamos falar agora de carteira de habilitação. Mais de 3 milhões de carteiras de habilitação vencidas têm novo cronograma para renovação no estado de São Paulo.
Motoristas que estão com a Carteira Nacional de Habilitação vencida têm um novo calendário para renovar o documento no estado de São Paulo. As datas para agendar a regularização contemplam aquelas que venceram em março de 2020 até as que expiram em 31 de dezembro de 2022. A renovação estava suspensa desde o ano passado por causa da pandemia de Covid-19. A retomada do serviço a partir de 9 de novembro prevê a atualização das carteiras emitidas em todo o estado. Segundo o Detran, são 3 milhões e 100 mil documentos vencidos até outubro deste ano. Até agora, os motoristas estavam autorizados a circular com as carteiras não renovadas. A renovação deve ser agendada conforme a data de vencimento, dos mais antigos até os mais recentes, com prazo final fixado em 31 de agosto de 2023. É possível fazer a regularização com agendamento online no site do Poupa Tempo ou no app do Detran São Paulo. A solicitação inclui a marcação do exame psicológico, pagamento de taxa de R$ 107,00, que inclui o envio do documento pelos Correios. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
12 horas 16 minutos. Está aí então as informações sobre carteira de habilitação. Você teve aí com a repórter. E agora nós temos informações sobre conta de luz que vai pesar um pouco menos no bolso dos consumidores da tarifa social em novembro.
A conta de luz das famílias de baixa renda incluídas na tarifa social de energia elétrica deve pesar um pouco menos no bolso em novembro. A bandeira tarifária acionada nesse 11º mês do ano para o grupo que conta com o benefício é a amarela, que cobra R$ 1,87 a mais na conta para cada 100 kWh consumidos. Menos do que o cobrado no mês passado. Em outubro, vigorou a bandeira vermelha patamar 2, com cobrança de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. Vale lembrar que, além da bandeira tarifária mais branda, as famílias de baixa renda continuam tendo direito ao desconto desconto nas tarifas, que varia de 10% a 65%, de acordo com a faixa de consumo. O desconto é concedido nos primeiros 220 kWh consumidos no mês. Já os demais consumidores, os que não estão inclusos no programa de tarifa social, seguem pagando em novembro os custos mais altos da bandeira de escassez hídrica, que foi acionada em 1º de setembro e seguirá em vigor até pelo menos abril de 2022. É a bandeira tarifária mais cara do sistema e custa ao consumidor R$ 14,20 a mais na conta de luz a cada 100 kWh. Segundo a ANEEL, essa bandeira visa fortalecer o enfrentamento do período de escassez de recursos hídricos, o pior em 91 anos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E nós temos aqui informações interessantes da carta aos governos na cúpula do clima, lá em Glasgow, na Escócia, né, Moreira?
Isso mesmo. Inclusive, eu recebi essa reportagem de grupo de ciclistas aqui de Monte Alto, Paulo.
Pois é, os líderes mundiais devem se comprometer com o aumento do uso da bicicleta para reduzir as emissões de carbono e alcançar as metas climáticas globais de forma rápida e eficaz. O mundo precisa de muito mais pessoas pedalando se quisermos combater as mudanças climáticas. Sem uma ação mais rápida e determinada por parte dos governos em todo o mundo para reduzir as emissões de carbono no transporte, estaremos condenando as gerações presentes e futuras a um mundo que é mais hostil e muito menos habitável. Mas para isso é preciso que tenham educação, né, Moreira? A coisa difícil, né? Vamos incentivar o uso de bicicleta, mas vamos também incentivar a educação, preparar melhor as nossas crianças, né? Porque para você conscientizar, educar um adulto é muito mais difícil, né? Aquela história que burro velho não pega marcha, né, Moreira? Então, é difícil, né? É difícil lidar com essa situação. Claro que esse incentivo, né, para que as pessoas usem bicicletas, além de saudável, é bastante interessante, mas é preciso trabalhar a educação, voltar lá atrás, desde o maternal, nessa aplicação de incentivo para as nossas crianças, que são as futuras gerações. Né?
Nós falamos agora há pouco, está tendo nas escolas, projeto Bem-te-vi, é a conscientização do trânsito. São os guardas preparados para isso. E o que eles estão fazendo? Eles fazem a palestra e entregam um bloquinho de multa para as crianças.
Sim.
Eu recebi agora de uma família, inclusive falei com a Regina. As crianças estão andando com o bloquinho de multa, junto com o pai no carro. O pai comete uma infração, ele passa a multa para o pai do bloquinho. E ele fala o seguinte: ele entrega para o pai e fala, eu quero o dinheiro. Cobra o dinheiro da multa. E os pais falam, amei o projeto. É a conscientização que você disse aí. Com as crianças, tudo é disciplina, educação. Onde tem educação, disciplina, conscientização, o trânsito vai ficar bem melhor.
Em todos os setores, né, Moreira? Educação abre todas as portas e tudo funciona melhor. São 12 horas e 20 minutos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro exceto moído, quilo R$ 29,99. Coxinha da asa de frango congelada e temperada Nutribem, pacote quilo R$ 13,98. Paleta suína quilo R$ 13,99. Biscoito recheado Cartoon, Paraty 110 gramas ou 130 gramas, R$ 1,39. Pão de forma tradicional Seven Boys, 450 gramas, R$ 4,99. Sabonete líquido Protex, refil 200 ml, R$ 9,99. Suco Frupique Pet 1 litro, R$ 2,99. Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos.
Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12:23.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 10/11/2021. Temperatura máxima de 28 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários Cabo Mafra, Cabo Morales, Cabo Gonçalves e o Cabo Nielsen. Todos passaram a madrugada de plantão pelas nossas rodovias e eles estão sempre colaborando com nosso boletim, levando informação à nossa comunidade.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, Deus fez o homem, este fez o veículo e o veículo continua matando o homem.
Fala tudo!
Na segunda-feira, por volta das 23 horas, a polícia rodoviária foi chamada na SP-310, rodovia Washington Luiz, exatamente no quilômetro 263, na pista norte, ou seja, no sentido capital interior, aqui em Araraquara, onde foi localizado caído ao solo, gravemente ferido, ao lado de uma motocicleta, o jovem motoqueiro Renilson Carneiro dos Santos, de 29 anos. Ninguém sabe, ninguém viu o que aconteceu. Renilson foi resgatado e levado à Santa Casa de Araraquara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de ontem. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Araraquara. A polícia rodoviária registrou a ocorrência e prestou ao jovem Renilson Carneiro dos Santos, de 29 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé, nunca vou perdoar Noé pelo casal de pernilongos que ele colocou na arca.
Vixe!
Pense numa muriçoca.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas 26:40. Vamos convocar o repórter Humberto Ferretti. Ele vai destacar os jogos decisivos desta quarta-feira pelas séries A e B do Brasileirão.
Atlético Mineiro e Corinthians fazem nesta quarta-feira o principal jogo da 31ª rodada. As duas equipes medem forças às 7 da noite no horário de Brasília, no Mineirão. O Galo focado em ficar mais perto do título. já que, pelas contas do técnico Cuca, 74 pontos, portanto, mais 3 vitórias, podem garantir a taça. E o Timão, sexto colocado, está firme na missão de garantir uma vaga na Libertadores. Uma situação, porém, é curiosa. Se vencer, o Corinthians, de certa forma, pode ajudar o Palmeiras, que ainda sonha com o título, está a 10 pontos atrás do Atlético Mineiro, que recebe um outro Atlético, o Goianiense, às 8h30. Por outro lado, Santos e São Paulo, seja para tentarem uma vaga na Libertadores ou para que escapem de vez do risco de rebaixamento, precisam vencer. O Peixe recebe o Red Bull Bragantino às 19h e o Tricolor visita o Fortaleza às 21h30. O detalhe é que vitórias de Santos e São Paulo podem ajudar o Corinthians, que então poderia ultrapassar Bragantino e Fortaleza e entrar no G4. A quarta-feira de Brasileirão começa mais cedo, às 18h30, com Atlético Paranaense e Ceará, e termina às 21h30, quando ainda tem Sport América e o clássico gaúcho entre Juventude e Inter. Pela Série B, que já está na rodada 35, serão apenas 4 partidas nesta quarta-feira, mas todas fundamentais nas lutas pelo G4 e contra o rebaixamento. Se vencer o Brasil de Pelotas fora de casa às 19h, o Guarani, sétimo colocado, pode entrar no G4. Para que isso aconteça, o CRB, que é o sexto, precisa tropeçar em casa diante do Londrina, assim como o Goiás, que é o quinto, e recebe o vice-líder Curitiba, equipe que está muito perto do acesso. Ambas as partidas começam às 21h30, assim como o duelo entre o Vasco, que tem chances praticamente nulas de subir, e o Vitória, que se não reagir, pode ir parar na Série C.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.